Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Dizem que há uma diferença entre individualidade e individualismo, sendo o segundo um conceito mais ligado ao ato de se colocar como prioridade nas relações. Até aí, legal, gente. Mas se todo mundo fizer isso, como a gente faz essa negociação entre o meu desejo e o desejo do meu parceiro ou parceira? Quando é a hora de fazer o seu e quando é hora de invocar o título daquela comédia romântica Alguém Tem Que Ceder? Essa é a 11ª temporada do Sexoterapia, o videocast criado por UOL Universo para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, vamos discutir amor e sexo hoje e tentar responder sem clichê nem frase pronta as dúvidas mais atuais sobre relacionamento com a ajuda dela, que anda endurecendo, dando a real, mas sem perder a ternura jamais. É a nossa sexóloga, psicóloga e terapeuta de casais, Ana Canosa. Oi, querida, mais uma vez, bem-vinda.
Oi, querida, sem perder
Gostou,
a ternura,
né?
Jamais, adorei. É, todo mundo fala assim que essa minha vertente full pistola tá ótima.
Eu tô amando, E para colaborar aqui... Desculpa, fala aí.
Não, querida, pode falar, vamos lá.
Vou chamar nossa convidada, depois a conversa vai ser boa aqui. Hoje a nossa convidada é a cearense Lua Menezes, dona do arroba lascivalua, Lua com 3 As, e que tá do outro lado do mundo, gente. A Lua é escritora e seu livro Rio Profano, da editora Planeta, conta a história de um trisal que foi baseado numa relação que ela mesma viveu. A Lua faz vários conteúdos sobre sexualidade positiva nas redes sociais dela e ela mora lá na Nova Zelândia, onde pelo fuso já é amanhã. Lua, venha do futuro e conta pra gente como equilibrar desejo e vontade dos envolvidos num relacionamento. Bem-vinda de novo. Obrigada por estar aqui com a gente.
Muito obrigada pelo convite, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês nesse trabalho tão bonito. E eu amo esse tema, é um dos temas que eu mais falo, que eu mais defendo, e tem muita coisa. A gente já começa assim? Como é que
vai? Ana, começa tu então, porque eu te interrompi ali na hora da apresentação,
então,
e eu quero saber, manda aqui, mas sem... Endurece, mas sem perder a ternura. Vai, meu
Pode
amor.
Deixar. Não, é que assim, né? Eu ia começar porque eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Vou começar com a boa. A boa é que o individualismo, né? Como esse modo de vida que dá foco no âmbito individual, no nosso desejo, nos permite fazer escolhas, né? Ter mais controle sobre as nossas relações e os papéis sociais que a gente quer desenvolver no mundo. Só que a má notícia é que nós estamos cada vez mais intolerantes ao sofrimento psíquico. Porque quando a gente sai de um modelo tradicional, onde você tinha que corresponder a alguns papéis sociais, e nós tínhamos como, por exemplo, a religião, o casamento, como centrais no seu, para você ser reconhecido como alguém, hoje a gente se destaca disso, só que este processo também vai nos fazer uma série de provocações emocionais, inclusive de sofrimentos. E nós estamos cada vez mais intolerantes ao sofrimento, portanto, cada vez mais usando medicações psicotrópicas, enfim, justamente porque a gente não aguenta nem o nível de ansiedade, nem o tanto de depressão e sofrimento. O que faz com que a gente não mergulhe de fato no processo de individuação. Ou seja, no quem eu sou. Porque o quem eu sou neste mundo também pode me fazer sofrer. E esse dilema do relacionamento entre o meu desejo e o desejo da minha parceria é o dilema atual dos relacionamentos.
Eu tenho uma pergunta para as duas. Então, nisso que a Ana falou, a gente tem uma geração que está cada vez mais preocupada em ter o desenvolvimento individual, nessa coisa de autoajuda, autoconhecimento, aí, como a Ana já explicou, meio que até a página 2, né? Mas aí, quando a gente fala em autonomia, será que ela existe mesmo no relacionamento a dois, enquanto as nossas ações, as nossas vontades, nossa rotina mesmo, ela é dependente de quem está do nosso lado, né? A gente tem que alinhar essas expectativas. Então, onde fica, até onde vai nossa autonomia? A Lua, inclusive, já quero que tu conte, que tu fez um post esses dias sobre... como eu falei, a Lua mora na Nova Zelândia. Ela está casada ou namorando? Qual que é o...
Noiva.
noiva. E aí ela estava viajando sozinha e várias seguidoras vieram perguntar para ti, né, o que o teu noivo achava disso. E aí conta um pouquinho sobre o que tu respondeu e aí já entra aí no assunto com a gente.
Então, isso foi da última vez que eu fui aí para o Brasil, faz pouco tempo. E, enfim, fui sozinha, porque é a minha terra e eu queria ir sozinha. Queria trabalhar, queria matar saudades. E tava na minha terra, no Nordeste, viajando e trabalhando. E aí, não foi uma, não foi duas, não foram três. Assim, é muita, muita dessa mesma pergunta. O seu parceiro não se incomoda de você viajar sozinha? E eu fico um pouco chocada, sinceramente.
Isso assim, é, né?
Chocada que
não,
isso...
Não, 2023 é... e num recorte, né, Lua, que são as tuas seguidoras, que já são mulheres que a gente imagina, né, Ana e Lua, que são mulheres que já estão mais abertas a essa discussão, que estão falando sobre sexualidade, sobre desejo, sobre orgasmo, e ainda neste ambiente dessas seguidoras vir essa pergunta, realmente eu fico impressionada.
Eu acho que tem várias coisas interessantes, assim, para a partir disso a gente pensar. Disso que a Ana falou, perfeita essa consideração histórica também da ascensão do individualismo, que é um movimento histórico que a gente volta alguns séculos atrás e a gente tinha uma vida muito mais comunal e coletiva com a própria igreja e outras instituições de poder estabelecendo um pouco disso. E conforme a gente vai se industrializando e trazendo mais a razão e a tecnologia e se afastando da terra e da vida coletiva, indo para cidades, indo para apartamento, indo para a vida nuclear, a gente vai diminuindo a comunidade e indo cada vez mais para a individualidade, né, para o indivíduo. Então tem aí um movimento que tem um lado saudável, que eu acho, que é a gente não se apagar ou ser sufocada por ideais comuns, né? Então, a gente florescer em quem a gente é, mas aí também tem uma perda, né? Que é a perda desse senso de comunhão, de pertencimento a um grupo, que deixa tanta gente adoecida e tomando, né, ansiolítico, antidepressivo. A gente tá mal de saúde mental. Então, isso eu acho muito interessante. Só que, nesse exemplo, por exemplo, de uma mulher que tem um companheiro, que tem uma relação, mas é uma mulher viajando sozinha, exercendo sua liberdade, sua autonomia. Em 2023, como você falou, isso ainda choca. Porque a gente também ainda tem essa ideia de que quando tá num relacionamento, e aí é amor romântico, né? E toda essa promessa e pressão do amor romântico de tem que se grudar e fazer tudo junto, porque dois são um. E não, dois são dois.
É, e me choca muito, porque não, principalmente quando diz respeito à dimensão do prazer, né? Porque se você fala para uma pessoa assim, ah, viajou a trabalho, todo mundo, ah, beleza, viajou a trabalho, né? Essa coisa, o trabalho ele vai justificando tudo. Aliás, gente, vamos parar com esse negócio de que trabalho justifica a vida, porque hoje em dia tudo, ó, Ana Canosa, puta.
Pistola.
Tudo se diz, é tudo isso, assim. Ai, por que que eu tô? Ai, tô morto por causa do trabalho. Por que que eu não saio? Por causa do trabalho. Porque não sei o quê. Porque quando eu trabalho muito para ganhar dinheiro. Então, assim, tem um movimento também que tá engolindo a gente, que é essa questão, que também vem da questão do capitalismo, etc. E uma necessidade de você se recriar o tempo todo, porque até chamam isso de novo individualismo, que é essa coisa de você tem que correr atrás o tempo todo para você poder sobreviver, subsistir e se destacar. E o trabalho...
Competitividade, ele... né?
Exatamente. E o trabalho, ele é essa grande justificativa e é o grande viés para isso, porque ele está ligado ao utilitarismo, ele está ligado à questão de dinheiro, etc, etc. Quando você fala, por exemplo, que você vai viajar com um colega ou que você vai viajar sozinha ou sozinho, tendo uma parceria, no espaço de prazer, aí é que eu acho que as pessoas ficam mais incomodadas, porque isso tem essa relação justamente do... o outro está desejando estar sem mim, Ou seja, tem um espaço de desejo do outro que não me cabe. Uhum. Né? Ou que me cabe parcialmente, ou que não me. E eu acho isso extremamente salutar. É, a gente estava até discutindo, né, Ban, o quanto que quando você está só, quanto que você brilha sozinho sem o outro. Porque até isso, assim, veja, quando eu penso na sedução, eu nunca penso na sedução só do ponto de vista sexual. A sedução a gente aprende a fazer desde que você tem 2, 3 anos de idade. Você fala assim, ai mamãe, que você fica assim com o vestidinho, não é isso?
Sim,
você está seduzindo. A sedução é assim, eu quero chamar a sua atenção para mim, né, para o meu brilho, para aquilo que, né, aquilo que me faz identificado. Sedução, Instagram, 24 horas por dia, né, gente? Quer dizer, quem é que se destaca mais, quem é que tem mais like? É. Então, a sedução, ela está o tempo todo no nosso movimento, tanto no trabalho, quando assim, seduzir para você me ouvir, seduzir para você me dar importância, e até seduzir sexualmente. O espaço da individualidade, ele é importante, inclusive, para a gente poder seduzir.
E eu acho, Ana, que a gente volta melhor, né? É isso que eu ia perguntar para a Lua também. Quando tu consegue fazer coisas que você gosta, visitar a tua família, a tua terra, como tu falou, e aí, e curtir, e viver o teu melhor mesmo sozinha, tu volta pro teu noivo, pra tua outra vida, pra tua parceria, mais energizada, mais feliz, com uma outra, né? Como a Ana disse, tu parece que recarregou a bateria sedutora também, muitas vezes, né? Como que é? Mas em algum momento, quando tu escutava esses comentários, chegou a bater uma dúvida, uma culpa, ou tu só achou bizarro mesmo?
Não, porque eu sempre fui assim, uma buscadora e uma lutadora ferrenha pela liberdade. Então eu lembro de desde adolescente, e aí, né, a gente volta, sei lá, uns 15 anos atrás, era muito comum eu ouvir das minhas amigas: eu não vou porque meu namorado não deixa. Eu não vou porque meu namorado não quer. E eu lembro de eu, adolescente, ouvir aquilo e pensar: é o quê?
Como assim?
Você tá, né, doida? Como é que isso é possível? Tipo, não. Então isso pra mim sempre foi muito absurdo. Eu acho que nesse sentido eu sempre fui mas afrontosa mesmo.
Uhum.
Então, não bate nenhum pingo de culpa, pelo contrário. E isso que a Ana falou, eu acho muito real. Porque nessa cilada, né, do amor romântico que nos é vendida, de que dois viram um, e aí a gente vem nesse movimento, que às vezes não é nem só um movimento de amor, mas é um movimento de insegurança, de você ter medo de deixar a sua parceria fazer coisas sozinha, sua parceria ter amigas, ter amigos. Então, nesse movimento de apego, de preferir fazer tudo junto, porque junto você vigia, junto você tem uma falsa sensação de controle, porque a gente sabe que, às vezes, apesar de todo o policiamento e toda a vigilância, pactos podem ser quebrados, pactos monogâmicos. Então, eu acho que tem isso, né? Tem essa coisa, todas esses movimentos. E aí, as pessoas, eu acho que elas não percebem que essa proximidade toda pode acabar sufocando o desejo. A Esther Perel fala muito disso, né? Que o desejo, ele precisa de espaço, o fogo precisa de ar. Então, quando a gente tá todo grudada, colada na outra pessoa, cadê o espaço? A gente não tá vendo essa pessoa mais de longe, sabe? Quando a gente pensa no começo da atração sexual, no começo de uma paixão, a gente vê a pessoa de longe. A gente deseja essa pessoa, porque tem um espaço entre você e a pessoa.
Acaba faltando espaço para o desejo, né? Para a saudade, para a falta. E eu acho que a falta também, e aí quando vira essa simbiose, esses casais, eu tenho uma piada interna aqui, o meu marido, a gente não gosta do casal agente. Ai, a gente adorou aquela série. Ai, a gente odiou aquele filme. Falei, gente, mas é uma opinião única da casa, sabe? Tipo, e assim, eu acho que a gente vai perdendo, acontece muitas vezes de perder identidade também nessa hora. É. Né? Então, como é que
agora,
tu sabe onde começa um, onde termina o outro?
É, agora é importante também, que, porque justamente esse é o grande dilema, né? O desafio é esse. Eu viver a minha autonomia e ainda assim me submeter ao desejo do outro de quando em vez. Porque eu acho, sabe, essa história de que é só o meu desejo, eu acho que isso não forma um casal, esquece. Quando é casal, trisal, quadril, sei lá, qualquer coisa, não tem mais como ser só o seu desejo exclusivo. I'm sorry. Se é só o seu desejo exclusivo, vai ter que viver só. Não tem como. Porque não tem como você compartilhar decisões, inclusive afetivas, inclusive de responsabilidade com o outro, inclusive sobre o afeto da parceria, do projeto comum, de você levar tudo só sob a sua perspectiva. Isso é tóxico, não, isso não é casal. Então, quando você começa também um casal a só viver a individualidade de cada um, pensando de que o que é meu é mais importante, aí você entra no individualismo, né? Quer dizer, o foco sou eu sou importante, é o meu ego que importa nessa relação, é o meu desejo que importa nessa relação, é o jeito que eu funciono que importa nessa relação, eu sou muito mais legal do que todo mundo nessa relação, aí você não tem mais um casal. Então, é um desafio bonito.
É uma dança,
É uma dança. Eu mantenho a minha individualidade, então eu viajo sozinha. Eu sou que nem lua. Eu viajo sozinha desde que o mundo é mundo. Sempre viajei, até porque, né, tem aquela coisa da desculpa do trabalho. Congresso.
Tu mesmo você deu,
vai, né? Passa três dias no congresso, fica mais cinco com as amigas viajando. Eu sempre viajei sozinha, eu sempre tive minhas coisas, meu esporte, etc, etc. O Paulo também sempre teve. Agora, chega uma hora que se você só faz tudo sozinho, né, fica difícil porque você...
Onde está o casal?
Onde é que está o casal?
Onde está a parceria? Onde está a conexão? A gente se perde
e você
também.
E você viaja sozinho, você leva o parceiro também, muitas vezes, né? Porque, assim, quando você passa por um lugar e fala assim, ah, eu lembrei de você, você estava aqui, né? Ó, eu compartilho com você desse meu prazer, mesmo que a gente esteja distante. Então, é de fato, o grande dilema da contemporaneidade, né? Porque as pessoas têm muito medo... É, porque elas não, ao mesmo tempo que elas querem pertencimento e segurança, elas querem total liberdade, não querem ter um trabalho, né?
Quando tu fala que é o grande dilema, eu me identifico tanto, porque eu realmente acho que é o grande dilema, porque nós somos essa geração de mulheres que ainda bem conquistou, graças às mulheres antes de nós, o direito da independência financeira, o direito, né, tudo que o feminismo fez durante todas as últimas décadas nos colocou num lugar muito mais confortável, claro que ainda tem muita luta pela frente, mas muito mais confortável do que era há muito tempo, então um lugar de muita escolha, diferente das gerações anteriores às nossas, mas ao mesmo tempo parece que, eu até falei lá no começo do Sem Perder a Ternura, mas parece que às vezes a gente endurece tanto que a gente...
É total.
Esquece o porquê que a gente quer estar numa parceria, porquê que a gente está nesse relacionamento, e aí... Eu também trouxe o filme Alguém Tem Que Ceder, porque eu acho que muitas vezes essa negociação tem que acontecer de uma maneira natural, porque não pode tudo ter que virar uma DR também, né?
Vocês sabem que outro dia eu fiz uma brincadeira, né? Uma brincadeira, não sei para quem eu falei, assim, eu tô aqui com os meus machos todos, olha só, né? Com os meus homens, meu marido, meu filho, meu cachorro. Achei isso tão antigo, tão... Sabe assim, os meus homens...
Ai, Ana, aqui em casa é uma mulher, é uma filha e duas gatas fêmeas, então eu tô ficando então,
Mas ao mesmo tempo, me senti assim, tão, tipo assim, meus... Sabe assim, me deu um negócio tão curioso, né? Porque é claro que não são meus, mas também são meus. Existe um espaço em que eu me alegro de tê-los, sabe? Mas não é o espaço da posse, mas é o espaço da conquista e da decisão. Eu olho para isso e acho delícia. Eu adoro chegar em casa e ter meu marido, meu filho, meu cachorro, adoro. E de vez em quando odeio, quero que eles vão tudo embora.
Sabe que eu acho que a palavra essencial, ou a palavra que talvez possa nos dar uma dica, assim, de por onde seguir, talvez seja a palavra parceria. Porque eu acho que a parceria já é um contraponto da posse. Se você é parceira, você não possui. E eu acho que, para mim, essa crença absoluta de que ninguém possui ninguém nesse sentido mais antigo, que não é que a Ana acabou de falar, sabe, de esse sentido do marido que se sentia dona da mulher, que a mulher até, sei lá, década de 60 não tinha nenhum CPF, a gente não era física.
Nem fazer um cartão de crédito.
Sabe? Então, eu acho que a parceria é isso, você considerar o desejo do outro, porque eu concordo que esse é talvez um dos maiores dilemas da contemporaneidade, né? O eu e o outro, e talvez não seja um dilema tão novo assim. Mas como é que você pode escutar o desejo do outro? E aí eu acho que a autonomia entra no eu quero atender esse desejo do outro, faz sentido para mim estar junto desse desejo do outro, ou não, eu não quero, ou esse desejo do outro me machuca. Uhum, então, eu acho que na parceria a gente também tem a possibilidade de dizer não. Então, quando a gente fala assim do alguém tem que ceder, eu não sei se ceder é a palavra, porque ceder parece que é uma coisa que você já não quer e você tá cedendo. Não sei, para mim vem uma coisa meio pesada.
É, gata, mas eu não sei, mas eu acho que às vezes é ceder.
Mas eu
mesmo,
acho que às vezes você não quer mesmo.
Às vezes é ceder, então, é isso que eu acho. Eu falei que eu acho que, cara, às vezes é ceder mesmo, porque às vezes é o... Porque alinhar, isso que a Ana falou também, né? Alinhar desejos, vontades. E aí, tô de desejo sexual, a vontade de ir no churrascão amanhã, ou no aniversário da sogra, ou da, né? Enfim, nem sempre a gente vai estar com as mesmas vontades. E aí, o CD, eu acho que ele entra quando a gente consegue, de alguma maneira, enxergar o maior. Não sou só eu que tô sempre cedendo. Tem um equilíbrio, que aí eu acho que entra o que tu falou, Lua, da parceria. Mas a gente não pode achar que vai ser sempre a nossa vontade. Ah, o desejo do que eu quero na hora que eu quero. É. Sim. Eu posso sair sozinha, ele não pode sair sozinho. Né?
Sim, eu acho que para coisas assim, tipo, sei lá, um jantar na casa da sogra, ceder nesse sentido, de tipo, é uma coisa pequena, tá? Tudo bem. Mas ceder para uma coisa que ultrapassa os seus limites, aí é que eu acho que é um problema, sabe? Assim, ceder de tipo, sei lá, um quer viver um relacionamento monogâmico e o outro não quer. Você vai ceder? Uhum. Alguém vai ceder? São, sabe, são coisas maiores, é uma escolha
mas
maior.
Eu acho, eu concordo, eu acho que esse limite eu acho difícil de estabelecer, e ele só vai ser possível de se estabelecer quando você entende o que é aquilo para a sua individualidade. Então, por exemplo, vamos pensar como você falou, relação monogâmica e não monogâmica. Muitas pessoas, quando a gente começa a falar sobre possibilidades não monogâmicas, acende uma curiosidade. A pessoa fala assim, será que eu... Não sei. Aí a pessoa vem, olha, eu sou não monogâmica, eu gostaria de... Nossa, eu não sei, isso me bate estranho, mas tem uma curiosidade aí que também faz com que eu abra a possibilidade de ceder de uma perspectiva, vamos dizer, primeira, de uma crença estabelecida, rígida, porque às vezes a gente reproduz coisas, gente, que não tem a ver com a gente, tem a ver com o que é social. Eu vou ficar reproduzindo, nem sei, eu nem passei pelo processo ainda. E às vezes é na experimentação do desejo do outro, que eu percebo que aquilo não é para mim.
É, acho que também então, tem a ver sobre limites, talvez.
Eu acho que nesse sentido, é muito também uma sensação do quanto que é invasivo, aí eu concordo, Lua, que assim, o quanto que essa proposta já me provoca um horror, ou não, ou o quanto isso também, para mim, pode ser uma abertura para eu ter... conhecer uma outra perspectiva, né? Então, por isso que é tão difícil esse tema,
e eu
né?
acho que
é difícil mesmo.
Não, isso que você trouxe é perfeito, porque sim, às vezes o outro traz algo sexual ou relacional que a princípio assusta, mas a partir daquele convite para olhar, né? Convite para pensar,
isso.
Pode rever. Então, essa é uma ótima parede.
Muito mas eu acho que essas palavras que vocês usaram, convite, é uma coisa interessante.
Adoro.
Até onde a gente é ouvido, escutado, né? Porque eu acho que nunca pode virar uma coisa autoritária, uma obrigação. Ah, não pode viajar sozinho porque está casado. Não pode fazer isso porque somos assim, né? Então, eu acho que estar aberto para o diálogo é um caminho, né? Onde a gente está se sentindo ouvido e representado, enfim.
Inclusive, isso é uma grande. Eu estava dando uma estudada sobre essa coisa do individualismo, a parte da parte sociológica e tal, e encontrei também uma reflexão sobre o quanto que, de fato, nós estamos abertos e interessados a escutar o outro. Né? Porque eu não sei se vocês percebem isso, às vezes a pessoa fala assim, agora estou falando do plano bem cotidiano, né? Você fala assim, oi, tudo bem? Como é que você está? A pessoa fala, ah, tudo bem, aí pergunta para você, e você, ah, aconteceu tal coisa, a pessoa, nossa, e aí a pessoa já começa a falar dela, ela não está interessada em escutar você, ela está interessada em que você a escute ou em reforçar o próprio ponto. Então, esse encontro de duas pessoas que formam uma terceira, que é uma terceira entidade, que é o nós, ele requer um esforço de reconhecimento e de ser afetado pelo outro. Mas não é o que está rolando muitas vezes. Às vezes as pessoas não se escutam.
E eu acho legal o que tu falou do nós, porque vai muito de encontro ao que a Lua falou. Um mais um é igual a dois. Mas esse dois é um nós. E, gente, nisso aí a gente perde uma temporada inteira do sexoterapia para tentar desbravar isso. Porque, sim, a gente tem a nossa individualidade, mas, ao mesmo tempo, junto dessa parceria que a gente escolhe estar, né, dentro de uma relação saudável, existe uma comunhão ali de desejos, vontades, projetos, como a Ana sempre fala, que a gente tem que levar em consideração. Então, é uma dança, gente. Eu acho um desafio. Sim. Ó, estamos só começando. Tem os casos aqui ainda, gente. Calma, calma, que tem papo ainda pela frente. Todo programa, a gente traz dois casos reais apurados pela reportagem de sexoterapia para ilustrar, né, um pouco, ajudar a gente a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira?
Manda casos.
A primeira história é da Maíra, que tem 35 anos e é de São Paulo, SP. Entre idas e vindas, eu e o Lucas estamos juntos há 18 anos. Como nos conhecemos desde muito novos, passamos por muitas fases nesse relacionamento. Já teve a fase de fazer tudo junto, a fase de cada um ter a sua vida ou amigos, fases mais grudados e fases mais independentes. Ele sempre foi mais caseiro do que eu, então eventualmente saíamos separados e isso nunca foi um problema. Nos conhecemos no final da adolescência, ficamos, namoramos, nos separamos, e pouco tempo depois, voltamos a ficar juntos. Fomos morar juntos quando tínhamos 25, mais por conveniência do que vontade mesmo. Quando estávamos com os 28, tivemos uma separação. Uma outra separação. E quando voltamos, depois de muita conversa e acertos, foi o que chamamos de a hora do vamos ver. Voltamos a morar juntos e decidimos que estávamos prontos para ter um filho. Logo em seguida, engravidei. Nosso filho hoje tem 5 anos. Acontece que com a pandemia, o Lucas foi ficando cada vez mais antissocial. Se antes saímos juntos e às vezes separados, agora quase todo final de semana faço programas com meu filho e amigos que têm filhos também, e meu marido fica em casa. Às vezes a desculpa é o trabalho. Olha o trabalho aí, Ana. Às vezes é o cansaço. Às vezes nem desculpa ele dá mais. Só que tirando esse aspecto, acho nosso relacionamento bem bom. Temos afinidades de valores e afinidade sexual. Ele é um bom pai. E durante a semana, com as obrigações mais formais, pelo menos ele está sempre aí. Em casa, a nossa vida é agradável, tranquila. Tento entender que esse é o jeito dele, que ele gosta mais de ficar em casa, que eu gosto de fazer mil coisas, e respeitar a individualidade dele. Eu me divirto e faço as minhas, mas sinto falta de tê-lo presente nos eventos. E fica aquela situação de dar desculpas de por que ele nunca está presente. Será que vai ser assim a partir de agora? Devo forçar, exigir mais a companhia dele? Ou entender mesmo que ele é assim e aceitar. Gente, eu acho esse caso, eu mandei ele, Lua, para tu saber, eu mandei ele antes no grupo que a gente tem de sexoterapia, eu falei, gente, esse caso, o que vocês acham? Rendeu já a discussão lá, debate. Eu acho que todo mundo conhece, ou não, se não é o próprio casal, que tem estilos ou vontades diferentes, né? Sempre tem um que é mais rolezeiro, um que é mais caseiro, e como que a gente vai driblando isso, né, ao longo da vida a dois? Aí eu toco para você, gente. Será que ela então, tá sozinha já nesse relacionamento e não percebeu? Será que o casal precisa mesmo ter o mesmo ritmo para dar certo?
Olha, quando você tem o mesmo jeito, mesmos valores e um ritmo assemelhado, facilita o relacionamento, isso eu não tenho dúvida. né? Até tem umas pesquisas que falam, por exemplo, sobre gosto musical. Então, tem gente que diz, pelo amor de Deus, eu sou rock, eu jamais conviveria com alguém de sertanejo. Você, você tem uma ideia, até a música já não funcionaria. É, como eles têm, me parecem, valores assemelhados e têm uma história, a palavra que me chama a atenção na questão dela é quando ela diz assim, será que eu devo exigir? E eu não sei se... De fato, porque exigir é uma palavra forte, eu estou exigindo que você venha comigo. Mas eu não sei o quanto na fantasia dela, que é, vamos dizer, que é a toada da nossa temporada, na, no quanto a fantasia de, na fantasia dela, quando ela chega para ele e diz, eu gostaria que você estivesse comigo, eu sinto sua falta, isso parece uma exigência. Porque é sobre essa reflexão que nós estamos fazendo nessa temporada. As pessoas também acham que porque a gente está falando de é importante manter a individualidade, é importante a gente respeitar o desejo das pessoas, que nada vai ser necessário o outro fazer. É. Então, se eu, como mulher dele, sinto falta dele de vez em quando, eu preciso falar isso para ele.
E verbalizar de alguma forma bem clara, eu acho, né?
Olha, isso não é uma ofensa, isso não é um pecado. Não é exigir, né?
Isso não é que ela vai virar, tipo, a mulher chata. Ela tem o direito de expor também ali. Poxa, a gente saía junto, agora todo final de semana sou só eu? Eu quero
me sentir muito só.
Eu observo muito isso, porque eu também acabo falando muito de comunicação, e eu estudo comunicação não violenta e tento aplicar ao máximo na minha vida, na minha relação, nas minhas relações. E eu percebo como a maioria das perguntas que as mulheres me mandam sobre isso é: como dizer para o meu parceiro que eu gostaria que ele passasse mais tempo nas preliminares sem parecer chata? Eu fico assim, gente, é assim, ó. Eu gostaria que você passasse mais tempo nas preliminares. Como é que pedir? Como é que pedir ou comunicar o que a gente deseja é uma exigência? Eu acho que tem uma diferença muito grande e tem uma violência no exigir que não tem no comunicar. E a gente pode comunicar, mas a gente foi silenciada por tanto tempo e a gente foi tão socializada para acreditar que a gente não pode nem merece as coisas que a gente deseja, que aí parece que a gente está cobrando, exigindo. E nem sempre, às vezes a gente só
e olha só. E também é o seguinte, gente, olha só, tudo bem que ele seja mais caseiro. Vamos pegar esse exemplo da nossa ouvinte, né? Tudo bem que ele seja mais caseiro mesmo, ela gosta de sair, etc. Mas, como é que será que está esse homem? Se eles já eram assim no início da relação, é possível que ela tivesse uma função na vida dele de motor, de energia. Então, ele é aquele cara, não, eu me reconheço como mais caseiro, etc., mas a minha mulher, nossa, ela adora sair, que bom que ela gosta de fazer isso, porque aí eu vou, porque eu preciso, quase, entre aspas, dela para me mobilizar, ou a presença dela me motiva. Se ela vai para a perspectiva do eu vou exigir, ela talvez esteja perdendo a oportunidade até de mobilizar esse cara, porque talvez ele até agradeça a ela. Se ela chega e fala, cara, tá muito em casa, hein? Bora sair? Vamos
Sim,
nessa?
Sim, já aconteceu isso aqui em casa, viu? Que não era que ele ficava muito em casa, mas era só eu que propunha os programas. Aí, só você manda o quê?
Ah,
tem tal show. Ah, tem tal show, tem tal jantar, ou a gente vai não sei o quê. Aí chegou um dia que eu falei, ei, não sei o que, que tem esse final de semana, me fala tu, o que, que tem esse final de semana?
Porque... Amiga, não, eu preciso contar pra vocês, tinha uma época, teve uma época que o meu marido, botou até o óculos pra falar melhor, tem uma época que o meu marido achava que eu não gostava dos amigos dele. Não, você não gosta dos meus amigos, e ele dá muita importância pros amigos. Como eu não gosto dos seus amigos, é lógico, agora a questão é a seguinte, o que eu não gosto... é ir para um bar às 6 da tarde e ficar até às 3 da manhã bebendo, tomando cerveja, falando de futebol. Primeiro que eu não gosto de futebol. Segundo, que eu não gosto de cerveja. Olha a merda. Terceiro, que se eu tomo uma caipirinha, eu já fico com sono. Então, assim, é isso que eu não gosto. Ana,
realmente não é para ti esse programa.
Mas não tem a ver com seus amigos. Pelo contrário, eu adoro seus amigos. Né? Então, assim, e aí é assim, sou sempre eu que trago a perspectiva diferente, então vamos para um teatro, vamos para um show. Aí a hora que a gente reorganizou e a gente começou a fazer outros rolês inclusive com os amigos dele. Ai, vamos no show? Vamos. Pronto, ficou tudo maravilhoso, gente, porque eu adoro os amigos dele. Adoro. Mas a perspectiva é diferente. O que eu não vou é ficar com essa galera até as 3 da tarde. Eles já sabem, inclusive, que eles sabem que eu vou embora. A Ana foi embora. Eles já marcam o boteco aqui na esquina, porque aí eu já vou. A Ana já foi.
Ela vai a pé, mas já vai tranquilo.
Porque é isso. Assim, não dá para ser só atividade que é que eu não gosto.
Mas isso aqui, que tu falou, eu acho muito interessante, porque assim, eu já passei aqui, aí eu vou abrir também agora, como a Ana abriu a dela, que eu já falei um pouquinho.
A gente tá fazendo terapia de grupo.
De grupo, adoro. Com a gente e todas as ouvintes e ouvintes de sexoterapia. Eu acho que aqui a gente teve que conversar mesmo, sabe?
Aqui
e falar.
Também.
Só que, Lua, eu demorei pra chegar nesse... E aí, ó, eu sou comunicadora, eu tô aqui fazendo sexoterapia, eu tô com a Ana Canosa aqui há tanto tempo, já li, faço reportagem sobre relacionamento há tantos anos. Mas eu tive que maturar isso em mim, de como eu ia comunicar isso para ele, de uma forma para não ficar me sentindo chata, né? Como é que eu falo isso? E aí tinha até uma piada, porque eu amo carnaval. Aí chega o carnaval, eu quero fazer 15 blocos, 3 blocos por dia. E aí no último carnaval, por exemplo, meu marido foi em 2 blocos e no sambódromo comigo. Aí no terceiro bloco eu falei, pô, mas tu não vai? Ele, ai, gente, não acredito que a gente vai ter a DR do carnaval de novo. Todo ano a gente tem a DR do carnaval. Aí eu falei, não, para. Aí eu mesmo parei. Eu falei, não, peraí. Deixa eu entender o que tá acontecendo. E o que que eu preciso, o que que eu quero. Porque eu super saio sozinha também, como vocês falaram. Viajo. Nossa, saí sozinha. Então, eu e meu marido, eu não sou de São Paulo, nem ele. Ele é do Rio, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, para ficar muitas vezes, um ou outro tinha que ficar com a filha. Então, sempre saímos separados. Assim, nunca é um problema. Mas eu entendo a nossa ouvinte, porque tem vezes que tu quer sair com o teu parceiro. Então, eu acho que, às vezes, a conversa é burocrática mesmo. Com muito amor, com muita comunicação não verbal. Mas, às vezes, uma vez, não é exigir, mas, pô, pelo menos uma vez por mês a gente podia sair junto, né? Fazer uma coisa que nós dois gostamos e tal, né? Eu acho que tem que organizar de um jeito... Aí, enfim, meu marido é capricorniano analítico, sabe? Então, quando eu boto no diagrama, ele adora, sabe? Então... Também é de me conhecer e conhecer quem está comigo, né? Mas não deixar de falar, né?
Agora, mas aí minha pergunta... a comunicação, né? Porque, por exemplo, a Ana mesmo trouxe essa situação que ela foi resolvida a partir de um diálogo e de um esclarecimento. Porque imagina se o teu marido não tivesse chegado e dito você não gosta dos meus amigos? E ele tivesse ficado remoendo... Ela não gosta dos meus amigos. Ela não gosta dos meus amigos. E aí, transformando aquilo numa verdade e procurando pistas para confirmar que era uma verdade, podia ter virado uma coisa que não era. Que era só, eu não gosto do rolê.
Então, exatamente.
Então, a gente conversa e adapta. Então, para a ouvinte, talvez, eu diria que... o que é que está por trás do eu quero que você saia comigo? Porque talvez tenha um eu quero me sentir conectada com você.
Eu acho isso uma dica ótima. É transformar de como aquele, né? O que, que eu estou me sentindo sozinha.
Né? Sabe? E aí talvez a partir disso, a parte burocrática de negociação fique mais fácil, porque uma coisa é dizer, eu quero que você saia comigo tantas vezes por mês. Outra coisa é dizer, eu estou me sentindo sozinha, estou sentindo saudade, eu quero me sentir conectada. Será que a gente pode sair mais vezes? Sabe?
Agora, olha que interessante, né? Olha que interessante. Se a gente vive só a partir do próprio desejo, na questão do individualismo, né? A força no eu, a pessoa mais importante é a pessoa, o seu desejo, o que você vai fazer, o quanto que você vai se ser criativo e se reinventar, etc, etc, a gente perde a possibilidade, inclusive, de mergulhar a fundo nesses processos a partir do outro, porque é o outro que me provoca. Por exemplo, você falou do seu, né, o marido dela que ficou mais, depois da pandemia, ficou mais em casa. Eu, gente, eu amo ficar em casa. Eu amo. Eu amo. Eu amo ficar em casa. Eu amo ficar no silêncio. Eu, se me deixar em casa no final de semana trabalhando, eu fico lá escrevendo, não sei o quê. Agora, meu claro que, pensa só, eu sou um ser humano que escuta de 8 a 10 histórias diferentes por dia. Pessoas em que eu me conecto emocionalmente, não no sentido de me sensibilizar, não no sentido de ter as mesmas emoções que o paciente, mas de me sensibilizar para aquela escuta. Você já imaginou o que é isso? Nossa, quando eu chego, às vezes eu não quero falar, gente. Às vezes eu não quero falar, eu não quero escutar mais ninguém. Então, o momento de silêncio, de não interação, é super importante para mim. Só que se não é também o Paulo, que é o oposto, é a pessoa oposta, é a pessoa que o silêncio, pelo amor de Deus, quer na rua fazer qualquer coisa. Se nem ele me tirar, também, eu também perco a oportunidade de agir de uma outra maneira, que também é, sou geminiana, né, gente? Eu sou as duas. Eu sou tanto aquela que adora ficar em casa, aí, né? E tem uma tagarela que adora ir para a rua. Então, assim, se nem ele também me tirar disso, também eu fico só vivendo uma perspectiva da minha vida, que é uma que eu gosto, que é estar mais em silêncio, que é estar fazendo minha coisa. Mas e a outra perspectiva da minha vida? Que é essa da extroversão, porque eu sou extrovertida, porque eu gosto de contato, porque eu gosto de show, porque eu gosto de conversar. Só que aí eu tenho tempo, eu sou amiga do fim e o meu marido é inimigo do fim. Então aí a gente, dependendo do horário, eu venho para casa e ele fica.
Mas isso também é um combinado ótimo, não, né? É? Eu acho, isso eu acho um ótimo, assim, ó, eu vou, mas quando eu tiver vontade de ir embora, eu vou embora, tá bom? Tá bom. Agora, tem uma coisa que também acho importante, a gente também tem que se desprender da comparação, né? Ah, os amigos, os maridos das minhas amigas, todas estão aí, e o meu não tá, só eu, é que ela fala um pouco ali, né? Que eu só eu. Acho que tem um lugar aí também da gente se balizar pelos outros, e não pelo nosso casal, que é muito comum também, né? Mas sabe que eu fiquei curiosa, Lua? Porque no teu livro tu fala que tu viveu um trisal. E eu fico pensando nos relacionamentos com mais pessoas.
Pois é.
Me conta um pouco aí o que tu pode dizer sobre... São mais desejos pra gente... Como é que... Ok, temos a individualidade, mas aí tem três individualidades ali pra caber numa negociação.
Sim, então, esse trisal, eu venho de uma caminhada também de não monogamia já há alguns anos. E esse trisal que eu vivi, esse relacionamento, foi bem no comecinho. Eu tinha acabado, eu tive um último namoro monogâmico bem tradicional, que eu tava muito sufocada, que era uma pessoa que não saía do meu lado, que não aguentava ficar sozinha. E eu me sentia muito sufocada, porque eu não tinha os meus espaços individuais, de verdade. E aí, quando eu terminei esse namoro, foi um ponto de libertação para mim. E aí, comecei a me envolver com pessoas e com novas propostas de me relacionar. Então, quando eu me vi nesse trisal, que foi muito orgânico o modo como o trisal se escolheu... Porque eu estava, na verdade, num relacionamento com uma mulher e era minha primeira namorada séria, né? Eu sou uma mulher bissexual, já tinha ficado com mulheres, mas nunca tinha namorado. E aí, eventualmente, chegou esse terceiro, esse cara que chegou e a gente se apaixonou, os três. E, na época, eu acho que a paixão estava tão grande... que a gente não chegou nessas miudezas do relacionamento banal, ordinário, porque era tudo tão novo, tão grande, tão apaixonado. E na época, eu ainda não sabia me comunicar. Eu ainda pensava que expor algumas das minhas inseguranças, porque, por exemplo, eu comecei a sentir ciúme num trisal, gente... Para mim, isso foi a destruição da minha própria fantasia.
Mas isso é legal também, né, Lua? Porque a gente também tem que entender que a gente tem essas fragilidades, que a gente vai se sentir carente, com ciúme, e nessa coisa da individualidade e do individualismo que a gente tá falando aqui, tem tudo a ver também, né?
Sim, exatamente. E o quanto a gente conseguir comunicar, para mim, a grande lição é essa, assim, conseguir comunicar para não ficar guardando as coisas e essas coisas virarem um monstro, sabe? E, enfim, eu conto toda a história do trisal no meu livro, no Rio Profano, então não quero dar muito spoiler.
Não dá muito spoiler. Vou aproveitar que tu falou um pouco aí dos desejos, da sexualidade, porque o próximo caso que eu vou ler depois dos comerciais é o caso que a gente leva essa questão da individualidade e do individualismo também para a vida afetiva sexual. Então vamos fazer um intervalo aí e daqui a pouco a gente volta.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande gerador de aspas humanos, nossa, minha
eu já tô
quase
aqui com post-it.
Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu arrumar isso.
Tenho toque, eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Os dois, eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
A gente também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante. E quero convidar você para assistir toda quarta-feira às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Agora a gente vai ouvir o caso do Juliano, porque sim, nessa temporada, como a gente tem falado, a gente está trazendo os homens de volta para a nossa conversa, já que a gente tem uma audiência tão grande de homens, uma audiência masculina tão grande, a gente está trazendo eles para conversar com a gente aqui também. Então, o caso do Juliano, que tem 38 anos e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É meu conterrâneo, olha só. Sou casado há 5 anos e temos um filho pequeno de 2. Minha esposa passou por um puerpério bem difícil. Ficamos quase 1 ano sem transar. Com o tempo e a ajuda da terapia individual de cada um, fomos nos reconectando. E quis contar minha história justamente porque o sexoterapia, olha só, me ajudou muito a entender melhor a minha mulher e essa fase dela. Foi ouvindo a Bárbara falar sobre puerpério e a Ana explicar sobre essa fase da vida da mulher que, inclusive, aprendi que isso que a minha mulher estava vivendo tinha um nome. Agora sinto que estamos caminhando para uma fase melhor, mas ainda há muitos desafios. Sinto que fica totalmente para mim o papel de seduzi-la, de falar de sexo, de tomar atitude. Ela brinca e diz que eu preciso achar os caminhos sexuais dela. Mas aí eu pergunto para vocês e para a convidada. Ela não podia me ajudar nessa jornada, não? Será que ela não está delegando para mim uma responsabilidade que é do desejo dela? Parece que, ela espera que eu a faça gozar, peça sexo e ainda reclama quando eu gozo antes.
Amiga, faz favor, hein?
Eu quis trazer esse caso, primeiro porque eu disse que eu queria trazer essa conversa para a questão sexual também, e porque eu vi um vídeo recente no Instagram da Lua em que ela fala da autonomia do prazer. E eu acho que tem tudo a ver aqui, já que a gente está falando de individualidade, individualismo, também falar de autonomia do prazer. Então, Ana e Lua, falem um pouco aí para a gente.
É, eu acho... Tem duas coisas que eu quero dizer, né? A primeira é que... Primeiro eu quero mandar um abraço para ele, bom ele estar aqui nos escutando. Parece, né, assim, tem duas frentes aí, dois pensamentos. Um, que parece que ela reproduz um modelo bem tradicional da mulher que acha que o homem que tem que ser desejante, ele que tem que buscar sexo e que isso é a responsabilidade dele. Ela fica com outra parte, a parte dos afetos ou sei lá o quê. Essa pode ser uma via de observação. Outra via de observação também é essa reflexão que nós estamos fazendo na temporada toda, do lugar que as mulheres começaram a ocupar na questão do individualismo também, numa perspectiva individual. Então, assim, olha, eu, sabe síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, eu tô mesmo assim, Gabriela? É tipo isso. E eu me lembrei dessa pesquisa porque ela é muito recente, ela foi publicada agora, em 2023, numa revista latino-americana, que fala sobre de dois autores brasileiros, Amor, Sexualidade, Fluidez e Incerteza entre os Jovens, uma comparação entre homens e mulheres. E, gente, eles fizeram uma pesquisa com aproximadamente... lançaram um questionário a 12 mil alunos e alunas de todos os cursos da Universidade de Brasília. E eles, a coleta ficou com 2.200 respostas. É muita gente respondente, tá? Tudo bem que é um recorte, né? Porque são universitários. Mas eles fizeram perguntas sobre casamento, sobre dinheiro, sobre sexo, e era naquela escala de parcialmente, concordo parcialmente, sim, não, até discordo totalmente, né? Aquela escala de 5 itens. E sobre a questão da individualidade, o que eles perceberam? Que as mulheres deram um pouco mais de valor e importância às perguntas que falavam sobre individualidade do que os homens. Por isso que eu me lembrei dessa pesquisa, quando ela fala assim, olha, é o meu desejo, você que venha. Porque eu fico me perguntando isso, assim, será que ela está reproduzindo um formato antigo, ou será que ela está nesse oposto do o meu desejo é assim, eu quero que você venha, porque é assim que eu funciono. Sabe? Então foi muito interessante a pesquisa, porque em vários tópicos, desde a questão da maternidade, paternidade, do se as pessoas devem ou não manter individualidade, se não está bom, parte para outra, a fila anda. A gente tinha várias perguntas em relação a isso. As mulheres pontuaram tanto quanto os homens na perspectiva da individualidade, em alguns casos mais. O que contrapõe a ideia justamente do amor romântico, de que a mulher ainda está nessa perspectiva do é tudo junto, é tudo junto, é tudo junto.
Lu, antes, só rapidinho, antes de tu falar, porque quando a Ana ficou falando, eu lembrei de uma música que eu até vim buscar aqui, que é do Paralamas, que começa: o meu amor é teu e o meu desejo é meu. E o teu silêncio é um véu e o meu inferno é o céu, para quem não sente culpa de nada. E eu acho tão interessante isso de pensar que o desejo é de cada um, mas a gente tem que se conectar com o outro, que a gente, o ser amante desejante, de alguma maneira. E também, aí que eu acho que a Lua entra, eu quero muito que tu fale bastante sobre isso, porque eu achei tão legal o teu post, que é essa sobre também, como eu, só eu sei os meus caminhos de eu posso ajudar a pessoa ali a descobrir onde está o meu prazer, mas tá, a bola está com a gente, né?
Sim, eu falo muito sobre essa questão da autonomia do prazer, porque o lugar que nos foi dado, a gente foi socializada para um lugar de passividade, que me parece que é esse lugar que ela está, a gente não sabe o que é que está pegando mais, se é porque é o nosso contexto histórico, social, cultural, se é porque ela está nesse individualismo exacerbado. O fato é que a gente foi socializada para um lugar de passividade. E agora, de umas décadas para cá, com o movimento feminista, a gente tem galgado e conquistado esse espaço e esses poderes de movimentação pelo mundo, né? Então, eu acho que esse lugar de passividade sexual, ele ainda está no nosso imaginário, no nosso inconsciente, na nossa cultura. E aí, na lógica heteronormativa, e eu acho que nos relacionamentos héteros, ainda mais, talvez, pelo menos é o que eu observo, é isso, é esse lugar de que a mulher, ela fica esperando, ela espera ser escolhida. Então, é muito o que a Valesca Zanello fala quando ela fala da prateleira do amor, por exemplo. Sim. Então, a gente espera ser escolhida. A gente tem que fazer cu doce, então fingir que não
é. Ai, cu doce, gente, cu doce é maravilhoso. Mas essa expressão é maravilhosa, porque é muito, né? Que mulher não escutou isso na adolescência, assim, né?
Nossa, na adolescência eu achava que eu tinha aquela regra, tem que ter não sei quantos encontros antes de poder dar, que saco, se quiser dar, dá. E aí depois quando vai pro sexo, é o homem que tem que tomar a iniciativa, é o homem... Assim, por mais modernas e libertonas que a gente seja, a gente ainda recebe essas mensagens, implícitas ou não. Então, sair desse lugar de passividade, quebrar esse lugar de passividade, é muito potente. E aí, eu acho que também é sair de um lugar, às vezes, da princesa. Sabe, assim, da princesa na torre?
Um lugar que tem, o seu conforto, né?
Tem um lugar é desconfortável, mas tem um confortinho também, claro, esse lugar que a Ana fala. Então, da gente esperar ser servida, esperar ter todas as nossas necessidades atendidas, todos os nossos desejos atendidos. É um lugar infantil, né? Eu quero, eu tenho que ter.
Então, mas olha que...
É um processo...
Mas olha que difícil, eu vou adicionar uma outra questão, olha que difícil, fiquei pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Essa é de uma perspectiva bem racionalizada que nós estamos fazendo essa análise. Agora, para quem acabou de ter um filho, e que é essa criança que a Lua está falando, eu quero tudo para mim, porque ela está vivendo isso também, né? Quer dizer, essa mulher sai de uma perspectiva do eu e tu, eu como mulher e o meu marido, sei lá, e a vida, e o profissional, e a carreira, e etc., e todos os meus desejos, e agora, ele fala, né? Ela teve um super puerpério difícil, então, o quanto que ela, essa espera dele vir, né? Não é mais assim um, pelo amor de Deus, vem porque... Eu fui sugada pelo desejo do outro, que é essa criança, que de alguma maneira, né, nós sabemos
esse corpo,
que exige
meu
demais.
Corpo não é mais meu, né?
E eu já não sei nem como começar. Então, quando ele diz, olha, essa não é uma responsabilidade dela, eu estou me sentindo sobrecarregado, também acho que pode ser justamente porque talvez ele nunca tenha sido chamado também a ter que ter essa responsabilidade. Ou ele está sofrendo essa pressão. E eu não estou dizendo que ele não é legal, não, porque só o fato dele escutar sexoterapia e já entender que
é
esse
ótimo.
Cara é super legal. Ele é maravilhoso. Mas aí a pergunta que eu faço é: será que ele não está se sentindo sobrecarregado com essa responsabilidade? E é chato? Ele está olhando para a criança dele cansada e abandonada, porque ele é o pai. Talvez a mãe tenha ficado muito voltada para esse bebê. Agora ela fala: pelo amor de Deus, vem me resgatar. E ele fala: puta que pariu, tudo eu. Tá? Eu também estou sozinho. Percebem que podem ser todas crianças solitárias nesse sentido? Uhum. Ele solitário, porque estava querendo que alguém viesse desejá-lo, que viesse fazer também a ele e não só o filho. E ele, tem que, ele olha.
Aqui, né? E tem uma coisa: cara, a gente ficou quase um ano sem transar, então ele, de certa forma, esperou esse tempo, foi legal, tá ouvindo...
Pois é, agora eu quero que ela venha.
Eu vou fazer a minha parte agora, cadê a parte dela?
Ele tá, exatamente, ele
que
tá
aí,
na
Lua,
criança.
Eu queria perguntar uma coisa pra ti, Lua, pensando na questão da autonomia sexual, mas pensando na comunicação não violenta, e isso é uma coisa que eu sempre fico pensando também, porque tem pessoas, homens e mulheres, que têm facilidade de falar dos seus desejos, das suas vontades, mas para quem não tem, que é libertador, falar o que tem vontade e tal, peça o que você quer na cama. Eu acho essa dica meio quase nada, quase biscoitinho da sorte, sabe? Porque como que eu vou fazer na prática? O que que eu tenho que fazer se eu não tô, sabe, se eu tô aqui, não tô transando com meu marido, mas eu quero transar, mas ele não vem?
Tenho dicas.
É isso, traga dicas, Lua.
Tenho dicas. Eu acho que, vou falar duas coisas, poderia falar muitas coisas, mas vou falar duas. Eu acho que uma delas, que é a que mais me ajudou, é a escrita. Eu acho que para quem tem dificuldade de falar, escrever, nem que seja só para você. Se tem alguma coisa difícil que você quer falar, escreve para você antes. Eu fazia muito isso quando eu tinha dificuldade de falar. Eu mandava e-mail para as pessoas com quem eu me relacionava, eu escrevia carta, porque eu não conseguia falar, mas eu conseguia escrever. E eu acho que quanto mais...
E organizar os pensamentos também, né?
Organiza. Você mesmo entende talvez um incômodo que você não estava entendendo antes. Você escreve aí, é por isso que está me incomodando. E aí, às vezes... Aí, pronto. Primeiro eu mandava escrito para a pessoa. Depois eu comecei a decorar. Eu também já fui atriz, né? Antes de falar com sexualidade, eu era atriz. Eu sou formada em teatro, inclusive. Então, eu decorava e falava, eu dava o texto. E quanto mais a gente pratica qualquer coisa, mais familiarizada e mais fácil essa coisa vai ficando. Tudo é prática na vida. Então, acho que a escrita pode ser uma ferramenta incrível de comunicação. Você não precisa ser escritora, você não precisa. Você só precisa saber escrever. E é isso.
Tirar da cabeça aqui, né?
Que fica naquele lugar. E a minha outra dica é pesquisar, estudar sobre comunicação não violenta. Tem o livro Comunicação Não Violenta. Eu falo muito disso também no meu trabalho, nos meus cursos. Então, dá essa estudada, porque a comunicação não violenta, ela tem uma formulinha que pode ser muito útil. Então, assim, bem em resumo, ela parte de você reconhecer o que você está sentindo. Então, por exemplo, nesse caso, se o que esse cara está sentindo é sobrecarga, é solidão. Então, eu me sinto sozinho, eu me sinto sobrecarregado, eu me sinto desconectado. Depois você identifica, segundo passo, depois você identifica a situação específica. Então, tentar não generalizar ou dizer sempre, nunca, mas uma situação específica. Então, eu me sinto sozinho e sobrecarregado quando só eu te procuro para o sexo. Quando você não me procura para o sexo. E aí terminar num pedido, que é qual seria uma solução possível? E você apresenta essa solução possível como um convite para outra pessoa. Então, você poderia dar uma atenção a mais, começar a iniciar mais. Sabe? Então percebe que tem uma organizaçãozinha
Eu
que eu acho
adorei.
que ajuda, sabe?
Eu adorei, porque é bem prático isso, né?
É prático, é
Como é que é?
sincero.
Juliano, faz essa hoje já, Juliano, porque tá aí, ó, a
Parte de um
formulinha
lugar.
pronta.
Isso, e parte de um lugar de vulnerabilidade e não de cobrança. Então, assim, eu me sinto sozinho. E eu acho que quando a gente parte desse lugar de vulnerabilidade, a chance, esperemos, se é um relacionamento com escuta, com empatia, a chance é que a outra pessoa ela vai se abrir. Peraí, você está se sentindo assim? Porque às vezes, quando a gente vai direto na exigência, ou na cobrança, ou numa comunicação mais violenta, a outra pessoa se resguarda, ou ergue uma parede, ou vai para a reatividade, para a defensividade, para agressividade, às vezes. Então,
E
não é
achei ótimo.
garantia que vai dar certo.
Não, mas é um caminho de comunicação em que a gente sai justamente do que a gente sai da dúvida lá do começo do programa, sai da individualidade e do individualismo e vai para a parceria, né? Porque eu me coloco e te convido para vir comigo, né? Então me traz a tua parte. Aí eu acho que é um. Ah, gostei bastante, viu, Lu? Acho que a gente tem uma dica muito boa aí para o nosso ouvinte e para todos os outros que estão passando por situações parecidas.
E só para
Ah,
finalizar,
finaliza.
que eu acho que ele traz uma coisa importante, que é assim, né? O quanto que nós somos dependentes, e a coisa eu estou colocando muito entre aspas, do desejo do outro. O olhar de desejo do outro nos satisfaz. Então, quando a gente nega completamente a dependência, e gente, eu, de novo, estou colocando entre aspas, a gente também não é sincero com o nosso ego, porque o nosso ego gosta do olhar de desejo do outro.
Sim.
É.
A gente é do
Bom.
coletivo. Gente
É.
precisa de gente.
É isso aí. Dito isso, dona Ana Canosa, o que aprendemos com tudo isso nesse programa de hoje?
Clímax.
Nós aprendemos que a individualidade diz respeito a quem somos. Já o individualismo é a ênfase no desejo individual, como muito mais importante que o coletivo, um modo de funcionar no mundo. Nós aprendemos que, embora seja interessante ter liberdade de escolha, estar destacado de papéis sociais e modelos pré-definidos tradicionais, nós ainda temos a necessidade de pertencimento e segurança que as relações nos oferecem. Nós aprendemos que não existe autonomia absoluta, mas uma proposição de individualidade que também seja capaz de se responsabilizar por uma negociação de desejos. Mas que seja ela consciente. Nós aprendemos que o grande dilema das relações contemporâneas é justamente querer liberdade, escolher, ser único, mas ao mesmo tempo ter que compartilhar e querer segurança e conforto. Nós aprendemos que não é vergonha perceber que há uma certa dependência do olhar e do sentir do outro. Todos e todes temos uma criança abandonada dentro de nós, porque isso é da própria condição humana. Nós aprendemos que ninguém deve exigir das individualidades alheias, porque isso destitui o outro da sua singularidade. Mas é possível contar sobre os nossos sentimentos, necessidades e fazer convites. Aprendemos que a jornada compartilhada pode ser difícil. Mas ela é muito gratificante.
Maravilhosa.
Bate uma palma, mas a gente pode bater mais também.
É, mas.
Foi bom para você?
Bom, agora nosso último quadro. Foi bom para você? Aqui a gente indica filmes, séries, podcasts e livros para os nossos ouvintes e ouvintes, coisas que tenham a ver com o tema do nosso programa. E aí eu estou gostando assim de ter. Eu começo, depois a Ana entra, e por fim a gente deixa o nosso convidado, convidada, que aí já passa teus arrobas, já conta o que tu está fazendo e deixa tua indicação. Eu vou começar então com uma série que está na Apple Plus, que chama The Last Thing He Told Me. É, na série, tem um personagem que é o Owen Michaels, casado com a Hannah, que é vivida pela Jennifer Garner. Eles são casados há 2 anos, ali pouco, e um pouquinho menos, e ele desaparece da noite para o dia. E ela tem, eles têm, ela tem um, ele tem uma filha adolescente com quem ela tem uma relação meio difícil. E aí ele desaparece e deixa só um bilhete para ela: proteja ela, proteja a minha filha. E aí ele desaparece ali numa questão que, do trabalho, que não sabe muito bem o que, que é, um escândalo. Mas o que me chama muito a atenção, e eu acho que o que tem a ver aqui, é... ela desperta em mim aquela dúvida de o quanto a gente precisa saber da vida do outro e do parceiro, sabe? Uhum. É, ele tem uma vida secreta nessa história, de uma relação com o trabalho, de um caso ali que vai virando, eu tô assistindo ainda, tá, gente? A série tá acontecendo. Mas tem um escândalo no trabalho, só que ela acredita que ele é inocente, a filha também. E aí, a Ana sempre fala isso, que a gente tem que ter um espaço do outro, da liberdade, da vida, da curiosidade, né? E aí, a gente tá assistindo junto, eu e meu marido, essa, e a gente fica muito falando, tá, mas isso aí ele tinha que ter falado pra ela, né? Isso aí ele não precisava ter falado. Isso ele precisa ter deixado mais explicadinho. Então, tem muito também da comunicação não violenta que a Lua trouxe aqui, que é, a gente tem a nossa individualidade, a gente tem a nossa parte que é nossa, que a gente não precisa compartilhar tudo que aconteceu no trabalho, mas a gente tem algumas coisas que precisam ser compartilhadas para essa parceria continuar... que precisam ser ditas, né, para essa parceria continuar saudável. Então, a série não é sobre isso, mas também me despertou isso. Então, e a série é bem boa, gente, recomendo. Ana Canosa.
Legal. Olha só, eu vou recomendar dois filmes. O primeiro, que é mais leve, que é O Pior Vizinho do Mundo, com Tom Hanks, que é uma regravação, vamos dizer, de um outro filme holandês, que é um homem chamado Ove. É, então, vocês podem assistir os dois, mas O Pior Vizinho do Mundo é o mais recente, que vai falar, né, desse homem que é super sistemático, tem as coisas dele, e que perdeu a mulher. Ele perdeu a esposa morreu, e a partir desse momento ele se fecha para o mundo, e ele é um cara super mal-humorado, e aparece então ali uma família... de vizinhos novos, e essa mulher dessa família, essa personagem feminina, ela é muito, ela é entrona, ela vai lá, convida ele para fazer, ela chama ele para a vida, né? E aí eu acho que mostra muito bem, assim, ele querendo manter a individualidade, mas também fala da solidão dele, também fala do quanto ele está depressivo, quer dizer, o quanto que a figura feminina, de alguma maneira, é a que mobiliza esse homem, porque tanto ele vivia quando a mulher estava viva, e aí ele vai morrendo em vida, né, quando ela morre, quanto essa mulher que vem trazer ele de novo para o convívio coletivo. Então é um filme bem legal, porque ele também tem um bom humor, mas fala muito também sobre solidão, sobre depressão, sobre morte, luto, etc, etc. E o outro filme que vai falar...
Deixa eu avisar para as pessoas que estão ouvindo, tá? Esse está na HBO Max.
Ah, ó, obrigada. E agora é o outro que você procura aí onde está... que é o Triângulo da Tristeza.
Ah, esse é maravilhoso, esse está na...
Que é um filme maravilhoso, que vai falar sobre essa coisa da individualidade, né? O filme começa com uma discussão de um casal de modelos sobre quem é que vai pagar a conta do restaurante. Né? Ele está mega incomodado porque ela ganha mais que ele, aí traz também esse assunto, né, de que modelos mulheres costumam ganhar mais que modelos homens. Então, bom, se ela ganha mais, ela deve pagar a conta. E ela, não, quem paga a conta é você, porque eu sou mulher, você é homem. E aí começa essa discussão, porque vai a ser atravessada pela questão de gênero, vai ser atravessada, né, por outras coisas. E eles não largam pé. E é interessante, porque depois vão aparecendo outras personagens, né? E aí essa discussão do eu preciso manter o que é meu, nem que o iate esteja afundando, não quero saber, é a questão minha, né? Quer dizer, então, é muito legal. Triângulo da Tristeza, é legal, é incômodo.
É, né? Interessante tu trazer isso, porque esse filme, enfim, foi umas grandes boas surpresas da temporada, foi indicado ao Oscar. É, ele é um filme que não é americano, ele é um filme... Gente, de onde é que é esse filme? Enfim, mas ele é um filme que é... Que foi muitas discussões sobre capitalismo, sobre sociedade hoje em dia, isso, e tal. Isso. Mas é muito interessante mesmo essa visão que a Ana está trazendo, de também trazer esse lado das relações, assim. É uma coisa que poucas pessoas estão falando desse filme. Então,
exatamente. Sobre esse filme.
E é um caminho também interessante da gente observar. Achei muito, muito legal tu trazer esse caminho. E esse filme Tá na, no Amazon Prime.
Ótimo.
Nossa, Lua, não querida.
Nenhum desses, mas já vou botar na minha lista.
Já tá tudo na listinha.
Eu vou recomendar dois livros. Três, aliás. Desculpa. Ela é exagerada. É, fervorosa demais. O primeiro é... Imagino que já devam ter indicado aqui Sexo no Cativeiro, da Esther Perel. Eu acho que fala...
Mas acho totalmente... que faz tempo que a gente não fala desse livro aqui,
faz,
né?
Faz tempo. A gente já falou, mas é sempre
mas
bom
traz ele, pode,
é sempre
pode
bom falar. Reforçar.
É. Pronto. Acho que esse é um livro maravilhoso que fala muito sobre isso que a gente conversou, de individualidade. A Esther Perel tem até uma expressão que ela fala do nosso jardim secreto, e ela fala que cultivar a nossa individualidade muitas vezes é cultivar um jardim secreto, que é sobre isso, que você não precisa falar tudo para o outro, mostrar tudo para o outro, claro, tem coisas que precisam serem ditas, mas que você também tem direito ao seu jardim secreto. Eu acho muito bonita essa perspectiva que ela traz.
Sim.
Outro é um livro que eu tô terminando agora, que é Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks.
Ai, é lindo. Esse aqui a gente já fala, todo episódio esse, a gente sim. fala dele.
Pronto. Eu acho que a gente
já... esse sim, acho que é o concurso do sexoterapia.
Nós vamos continuar,
né?
Nós vamos continuar indicando Bell Hooks, Tudo
até
Sobre o Amor, todo episódio.
Mundo,
até todo mundo assiste, todo mundo lê.
Todo mundo lê duas vezes, pode ler. Eu acho que esse é a Bíblia do sexoterapia.
Acho perfeito, porque aí lê os dois, então a Esther Perel traz essa ode à individualidade de uma maneira saudável, e a Bell Hooks traz essa questão mais coletiva do amor, que eu sinto que a nossa sociedade individualista demais está precisando. E o terceiro é o meu livro, né, gente?
Oh, bem. Não podia faltar, né, Lua?
É um romance erótico, então é diferente dos outros dois, né, que são livros mais teóricos e de não ficção. O Rio Profano é um romance... É isso, um romance maravilhoso, erótico, feminista. Eu acho que a gente tem pouca literatura erótica feminista que foge daquele enredo clichê e sei lá, sabe, assim, que realmente coloca uma mulher protagonista imperfeita, porém dona dos seus desejos, protagonista da sua história. Então... Eu gosto.
Eu quero ler, eu vou ler. Lua, conta pra gente também tuas redes sociais, onde as pessoas te encontram para te seguir, para saber mais sobre tua vida, saber teu conteúdo.
Bom, tô no Instagram, Lasciva Lua, com três As no final. Ao mesmo tempo que tem muito conteúdo por lá, eu também tô bem cansada.
A gente sabe como é.
Sociais. E aí eu tenho dois convites, que é, eu tenho uma newsletter que é semanal, onde eu envio contos eróticos sem censura. Então a newsletter eu sinto que é um lugar bem bom, porque dá para eu me expressar eroticamente e livremente. E eu tenho um podcast também, que se chama Podcast Lasciva Lua. Então para quem
Lua,
já
conhece.
É muito bom.
Tem muita coisa por lá também.
Ótimo. Super obrigada, Lua. Adoramos.
Obrigada.
Foi legal demais. Ouvintes que nos ouviram até aqui no final do episódio, muito obrigada pela audiência. Semana que vem tem mais, não é mesmo, Ana Canosa?
É isso aí. Espero vocês. Até lá.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa _ UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pulgan e René Cardilho. Operação ao vivo, Isa Conrado, Yara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-geral MOV, Antoine Morel. Gerente-geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello. Wow.